Aproximadamente 5,3 milhões de pessoas são transportadas pelas linhas de trens de metrô diariamente, segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Mesmo que essas linhas sejam várias e responsáveis por interligar a cidade de São Paulo internamente e com a região metropolitana, elas ainda podem melhorar, principalmente no quesito de englobar outras regiões, ou seja, aumentar a sua extensão. A CPTM tem no plano de negócios construir diversas estações e linhas. Mas como é feito o planejamento para a execução dessas obras? O professor Antônio Clóvis Ferraz, da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, fala sobre o assunto.
A gente fala em metrô quando é um transporte, em geral, subterrâneo ou aéreo, que não interfere com o sistema viário existente. No caso do trem, sobretudo, a gente fala em trem metropolitano, trem de subúrbio, é um trem que opera transportando passageiros dentro de uma cidade que cresceu muito e, com a cidade crescendo, as estações que antigamente estavam fora passaram a estar no perímetro urbano, e esse trem também faz, então, o transporte urbano. A gente sempre fala em geral, porque tem exceções sempre, né? O metrô dá muito mais trabalho, porque o metrô é subterrâneo, o metrô ele pode ser um trecho aéreo, pode ser um trecho em nível de solo, mas ele custa muito mais, dá muito mais trabalho para você planejar tudo. O trem suburbano, ele já aproveita uma linha existente. Então, basicamente, é você ter um conjunto de carros, um trem adaptado para operar nas linhas, em geral, já existentes do transporte ferroviário normal.
Para saber qual dos dois deve ser construído e traçar o conjunto de estações que fará parte de uma linha de trem ou de metrô, é preciso a participação de uma equipe multidisciplinar.
É um sistema muito caro. Então, em geral, estão envolvidos no processo de planejamento, de projeto, de implantação, não só a prefeitura municipal, mas também o Estado, no caso do Brasil, por exemplo, o Estado e a União também. É muito comum ter investimento das três cidades. Em geral, a fase de planejamento envolve profissionais de diversas áreas, da área de engenharia, da área de arquitetura, da área da economia, da área de urbanismo, da área de história, porque tem toda uma questão histórica também. Onde você vai fazer as estações, precisa ver como é que isso se coaduna com a questão do patrimônio histórico. Enfim, é um trabalho multidisciplinar que envolve profissionais de diferentes áreas.
A escolha do local de construção da estação é feita com o mesmo preparo dedicado ao planejamento geral do projeto. Uma das principais fases é a análise de dados, sendo a pesquisa origem-destino uma das ferramentas utilizadas.
Saber como é que as viagens se distribuem no espaço e no tempo para poder planejar o sistema em nível estratégico. Primeiro, para definir, né, o traçado da linha de metrô, feito um estudo prévio para saber o que a gente chama de pesquisas origem-destino. Então, é feita uma análise muito criteriosa do que nós chamamos de análise de origem-destino. Então, aí você define no espaço, mais ou menos, quais são os fluxos principais que tem nas grandes cidades, no caso, e você define também como é que essa demanda se distribui no tempo, ou seja, tem os horários de pico, entre pico. Uma vez definido, então, as linhas principais de demanda, você começa a fazer o projeto da rede de linhas. Então, você define efetivamente onde o metrô vai passar. Obviamente que um passo seguinte é você estudar direitinho a questão do solo, se vai ser subterrâneo, já começa a fazer avaliação de custo, começa a definir onde é que você vai colocar as estações. As estações não podem ser muito próximas, também não podem ser muito distantes, para facilitar o acesso da população ao sistema.
Após feita a pesquisa de demanda, é necessário estudar numa escala menor o local para ver exatamente onde abrigar uma nova estação.
Você fala, bom, a estação tem que ser nessa região aqui, ou digamos, nesta área aqui. E como é que nós vamos fazer? Vai ser mais aqui, mais para lá? Tem que ver também a compatibilidade com o sistema viário existente, porque as pessoas acessam as estações pelas ruas, pelas vias. Então é uma coisa complexa. Aí vem a questão política. Aqui tem um patrimônio histórico, não pode fazer aqui porque compromete. Aqui tem, enfim, né? Tem pressão também política dos moradores. São Paulo nós tivemos, algum tempo atrás, uma pressão política muito forte que os planejadores foram obrigados, inclusive, a mudar a posição da estação em função dessa pressão política, porque os moradores se sentiam que viviam num bairro nobre e que a estação de metrô podia comprometer a qualidade de vida do bairro, trazer violência, trazer muito movimento, enfim. Essas coisas todas acontecem e a gente tem que administrar tudo isso.
Esse caso da mudança de local da estação ocorreu em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Os moradores alegaram na época que a estação Angélica da linha 6 Laranja traria inconvenientes. Mesmo assim, o professor analisa que a malha de São Paulo é muito boa, um exemplo, mas tem muito a melhorar no quesito de expansão.
São Paulo tem aproximadamente 106 quilômetros de metrô, enfim, são seis linhas, né, que operam, e opera também um sistema de trens complementar, digamos assim. Agora, o modelo de São Paulo é fantástico. A operação do metrô de São Paulo é exemplo até para os outros países do mundo. O que São Paulo precisa é expandir a sua rede de linhas. Para você ter uma ideia, a cidade do México, e o México é um país mais pobre que o Brasil, tem mais do que o dobro da extensão de linhas de metrô do que a cidade de São Paulo, o que é muito importante para a qualidade de vida da população no tocante à mobilidade. Então, eu diria que a minha visão, que é partilhada, inclusive, por outros profissionais, é que São Paulo precisa investir bastante para ampliar a sua rede de linhas, para ficar numa situação que possa promover assim qualidade de vida para a população.
Eu conversei com o professor Antônio Clóvis Ferraz, da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, Alessandra Ueno, para a Rádio USP São Paulo.